Paraná em Rede.
A grande mobilização promovida pelos deputados estaduais resultou numa revisão da proposta de concessão dos pedágios paranaenses. As mudanças são celebradas pelo Executivo Estadual, mas deputados alertam que podem não ser exatamente o que se estava esperando.
Nessa quinta-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou do programa Em Pauta da Rede ERP de Notícias para falar da retomada econômica no Paraná. E um dos assuntos de grande influência na economia do estado e no custo Paraná é o valor do pedágio. Ratinho Júnior disse que a nova proposta de concessão muda a forma de cobrança e foi pensada em conjunto com a sociedade paranaense.
O que nós temos de concreto é que o modelo é o modelo que foi construído com a sociedade civil organizada, com os paranaenses, né? E que, acima de tudo, coloca uma pá de cal nesse modelo atual, né? Que nós sofremos há 25 anos, praticamente, com o maior preço, vamos dizer assim, de pedágio, né? Do Brasil. Então, nós ficamos aí 24 anos sofrendo, sendo sugados por esse modelo de pedágio. E esse modelo de pedágio, eu não vou deixar nem mais um dia, nem mais uma hora e nem mais um minuto desse contrato atual, que vence agora em novembro. E o que foi acordado e construído com o Ministério da Infraestrutura é o modelo que a sociedade civil organizada quer, né? Que as entidades, em especial as entidades, as federações do nosso estado que trabalharam muito para isso, tecnicamente, né? Não só politicamente, mas tecnicamente, acima de tudo, que é o mais importante, que é o modelo do menor preço. Então, aquele que for na bolsa e der o menor preço, ele vai levar o trecho da concessão, que é o que os paranaenses querem, tarifa mais baixa.
Além das tarifas reduzidas, o governador disse que há outras preocupações para garantir a qualidade e a entrega dos serviços contratados.
Eu fiz três exigências para o ministro e para o presidente da República. Tem que ser tarifa baixa, tem que ter obra, porque só tarifa baixa não resolve. Nós temos que ter duplicações, nós temos que ter viadutos, nós temos que ter trincheiras, melhoria nas entradas das cidades, contornos, né? E além disso, tem que ser na Bolsa de Valores. Isso é algo que eu não abro mão, porque na Bolsa de Valores não tem picaretagem. A empresa que for participar tem que ser 100% idônea e que tem que ter capacidade, inclusive, de poder, vamos dizer assim, ter fôlego para aguentar um contrato que vai ter um investimento de 42 bilhões de reais. Agora, os outros detalhes que o Ministério está fazendo vai passar pelo Tribunal de Contas da União, que daí é penduricalho, que são, obviamente, exigências que tem que ter para você não deixar um aventureiro entrar, né? Eu sou contra aventureiro participar desse contrato. Nós já tivemos exemplos ruins no Paraná. Então, aquilo que tiver de rigidez para não deixar picareta entrar, nós vamos trabalhar. Agora, a modelagem ela já está definida, é pelo menor preço.
O anúncio de que a modelagem de concessão seria revisada tem sido visto com cautela pela Assembleia Legislativa do Paraná, que mobiliza parlamentares e a população desde o começo do ano passado para uma concessão mais favorável aos usuários. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, membro da Frente Parlamentar do Pedágio, explica que a nova proposta continua causando desconfiança e ainda precisa ser analisada.
Agora, qual que é a nossa surpresa? É que depois do anúncio, né, nós estamos vendo algumas autoridades falando que é menor preço com aporte. Ao invés de ter uma caução garantida de obras, seria exigido das empresas fazer um aporte. E esse aporte, inclusive, seria em função do desconto que a empresa for oferecer na licitação. Então, qual que é o risco que nós estamos tratando aqui? É de aumentar o custo financeiro e, ao mesmo tempo, ver frustrado todo o esforço que foi feito para que a licitação seja feita pela modalidade, né, do tipo menor preço de tarifa. Isso está nos surpreendendo e a gente tem que observar o que vai ser publicado pelo Ministério da Infraestrutura no site da NTT como nova modelagem, para ver se é nova mesmo ou se é a nova língua funcionando, do George Orwell, que é de fazer com que seja a mesma coisa, né? Repetindo Giuseppe da Lampedusa, né? Que é preciso mudar para que tudo fique como está. Na verdade, eu entendo assim, o governador disse uma coisa, e eu espero que tanto o Ministério da Infraestrutura quanto a Secretaria da Infraestrutura estejam escutando o que o governador do estado está falando. Porque senão será uma grande frustração se vier alguma modelagem que impeça de fato uma redução efetiva do preço da tarifa durante a licitação.
Repórter Amanda Yargas.
A Vara da Infância e da Juventude de Londrina determinou a suspensão do decreto municipal e o retorno, em até 20 dias, das atividades presenciais nas creches e nas escolas públicas municipais e conveniadas ao município. A medida atende pedido do Ministério Público do Paraná. Na liminar, foi considerado o argumento de que é necessário garantir a prioridade da oferta da atividade educacional presencial de forma igualitária aos alunos da rede privada e pública do Sistema Municipal de Ensino, observados os protocolos e medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19. E o governador Ratinho Júnior garantiu que o retorno às aulas na rede estadual de ensino não aumentou casos de Covid-19 no Paraná. Ele defende a permanência do ensino híbrido, não só pelo processo educativo, mas também pela segurança infanto-juvenil.
O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, avaliou como tem sido o retorno das aulas na rede pública do estado. Segundo ele, não houve crescimento relevante de casos entre alunos e educadores.
Primeiro que não é todos os alunos que voltam de uma vez. A prioridade é alunos que têm mais dificuldade de ter acesso à internet, porque mesmo o Estado, nós estamos pagando a internet para os alunos fazerem aí os estudos no celular, no computador, no tablet e assim por diante. Mas tem regiões que a internet não chega bem, o 3G não chega com qualidade, então o aluno tem mais dificuldade de ter acesso ao conteúdo. Então, esses alunos é modelo híbrido, né? Os alunos que têm mais dificuldade de acesso vão para a escola com... Obviamente as máscaras, o cuidado com o álcool em gel é constante, tem à disposição tanto dos educadores quanto dos alunos. Então tem todo um cuidado, né? Os casos, por incrível que pareça, que tiveram, que foram muito poucos, se não me engano, das pessoas que voltaram a trabalhar na área educacional e também dos alunos, foi 0,23%, muito pouco. Já foram detectados que foram muitas vezes no relacionamento familiar fora da escola do que dentro da escola.
Além disso, o governador considerou a importância do contato das crianças e adolescentes com adultos fora do âmbito familiar, também como forma de proteção a situações de violência doméstica.
E esse convívio escolar é importante para o aluno, é importante para o professor também, e acima de tudo, dá a oportunidade do Estado, de alguma maneira, acompanhar como essa criança está sendo tratada em casa, né? Porque o professor acaba sendo o olho clínico do dia a dia desse aluno, se ele está muito cabisbaixo, do porquê, se está sofrendo algum tipo de assédio moral, de assédio sexual, até mesmo por dentro da família. Então, o professor consegue detectar isso e automaticamente aciona os órgãos, os conselhos tutelares ou os órgãos do governo do estado para poder fazer um monitoramento. Então, é importante, o retorno aconteceu e está acontecendo de forma organizada, graças a Deus.
Repórter Amanda Iargas.
A Secretaria Estadual da Saúde ativou nesta semana, até quinta-feira, mais 51 leitos exclusivos para atendimento a pacientes com Covid-19. São 45 leitos de enfermaria e 6 de UTI. As ampliações foram realizadas nos municípios de Nova Tebas, na região central do estado, com 10 enfermarias, Paranavaí, no noroeste, com 15 enfermarias e Curitiba, com 10 enfermarias. Arapongas, no norte do estado, recebeu 10 leitos de enfermaria e 6 UTIs. Segundo a regulação de leitos estadual, o Paraná tem atualmente 4.791 leitos exclusivos Covid-19. Destes, 1.944 são UTIs e 2.847 enfermarias. Neste momento, a ocupação é de 94% e 83%, respectivamente. A devastação da Mata Atlântica no Paraná em 2020 ficou menor que em 2019, segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Fundação SOS Mata Atlântica, relativa ao período 2019-2020. As informações foram divulgadas na véspera do Dia Nacional da Mata Atlântica, que é comemorado hoje. Pela listagem, o desmatamento da Mata Atlântica no Paraná foi de 2.151 hectares em 2020 contra 2.767 em 2019. A queda foi de 22% no período de um ano. Por outro lado, o Paraná também foi o terceiro em área total desmatada. Os hectares do estado só ficam atrás da quantidade devastada em Minas Gerais, com 4.701 hectares, e da Bahia, com 3.230 hectares. E o Operário Ferroviário vai mandar no estádio Couto Pereira, no jogo da segunda rodada da Série B. Fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
O
Operário Ferroviário vai jogar diante do Guarani na próxima terça-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio Couto Pereira. O Fantasma não vai utilizar o Germano Krieger, pois está em processo de troca do gramado. A previsão é que a mudança da grama termine entre os dias 5 e 10 de junho. Para o segundo jogo em casa, diante do Sampaio Correia, dia 16, o jogo já deve ocorrer normalmente na cidade de Ponta Grossa. O goleiro Alex Muralha está de volta ao Coritiba. Ele retorna 100 dias após ter deixado o Alto da Glória. Clube e arqueiro rescindiram contrato com o iminente rebaixamento do time para a Série B do Brasileirão deste ano. Muralha foi para o Mirassol, onde disputou o Campeonato Paulista. O novo vínculo com o Coxa vai até o final de 2023. A diretoria do Real Madrid confirmou a saída do técnico Zinedine Zidane. O francês, que chegou ao clube em 2019 e tinha mais um ano de contrato, deixa o posto sem ter conquistado nenhum título nesta temporada. É a primeira vez desde a temporada 2009-2010 que os merengues não levantam nenhum troféu. Três candidatos são apontados para assumirem a posição: Raul Gonçalves, ex-atacante do time, e os italianos Maximiliano Allegri e Antônio Conte. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.